da Polícia Federal, que ele está envolvido até o pescoço. Isso traz uma repercussão direta no processo eleitoral aqui do DF. Ele, que era considerado amplamente favorito para ser eleito senador, hoje, visivelmente, está assim, derretendo. E se brincar, como dizem aqui no próprio Distrito Federal, não será eleito nem para síndico de prédio.
A partir da confirmação ou de informações mais robustas a respeito de participação de ministros ou de parentes de ministros, qual você acha que será a necessidade do Supremo tomar algum tipo de decisão em relação a essas figuras?
Eu espero muito pouco de decisões concretas do Supremo. Eu acho que as grandes decisões terão que vir da pressão da sociedade brasileira e brasileira. Com base no que está sendo publicizado, é visível que ministros do Supremo estão tão comprometidos com a ilegalidade quanto o governador do Distrito Federal. À medida que as provas vão se estabelecendo, com Daniel Vorkada e com o próprio Paulo Henrique, ex-presidente do BRB, Toffoli, Alexandre de Moraes, por meio de sua esposa e outros ministros do Supremo, parece, com base no que está sendo divulgado, que estão envolvidos, volto a dizer, até o pescoço. E eu acho que é hora da sociedade brasileira passar limpo. Se é Deus, se é Jesus, se é ministro do Supremo, se é governador, se é filho de presidente de A ou de B, não interessa. O que interessa para a sociedade brasileira é que quem tem a culpa pague. Eu, particularmente, entendo que é a hora de a gente passar limpo. Ministro do Supremo, governador, presidente, não interessa. A sociedade brasileira quer ver quem tem culpa pagando, quer ver quem tem culpa sendo processado, quer ver quem tem culpa sendo preso. Talvez esse seja um momento absolutamente interessante para que a gente faça uma virada na análise política, na análise corruptiva do Brasil. Quem tiver culpa, que pague. Não interessa o cargo. O interessante é que seja processado e, se não comprovar que não tem culpa, que seja preso.
Qual é o clima em Brasília caso as coisas se compliquem e aí haja uma informação ou uma confirmação de que ministros atuaram de forma ilegal? O que o legislativo, na figura do Senado Federal, deveria fazer? Há clima para avançar com o processo de impedimento?
Eu acho pouco provável que o Senado, que o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, tome atitudes concretas. Por quê? Porque, segundo o que está sendo explícito pelas investigações, tem gente do Congresso Nacional atolado até o pescoço. Olha, sejamos francos, como é que muitos líderes do Congresso Nacional, pessoas importantes, estão sob suspeição, líderes partidários influentes, irão levar ao Senado um impeachment de um ministro do Supremo que também está sob suspeição? Então, a verdade é que, aparentemente, a República Brasileira está sob uma situação de promiscuidade probatória jamais vista na história. Então, eu vou te falar, eu acho pouco provável que o Senado brasileiro vá, vamos usar uma expressão popular, vá impeachment um ministro Supremo, vá levar adiante nessa legislatura algo mais concreto em virtude das investigações que estão acontecendo. Por quê? Que aparentemente, com base no que você está se colocando, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário estão umbilicalmente envolvidos nas fraudes, nas falcatruas do Banco Master. E eu vou te dizer, pessoalmente, eu quero que tudo venha à tona e que cada um pague pelos seus problemas. Mas acreditar que o Senado, que o Poder Legislativo hoje tem a estrutura para levar alguém para processar, para impeachment, para afastar, eu acho pouquíssimo provável. Considerando, vou usar uma expressão bem popular, que todo mundo está de rabo preso nessa história.
Vou pedir 1 minuto e meio só para o senhor refletir a respeito da iniciativa que prevê o fim da escala 6x1, expectativas, o que o senhor acha que irá acontecer? Há uma grande discussão em torno dessa proposta.
Eu sou um filho de trabalhador, de mãe doméstica, de pedreiro. Então, eu sei exatamente qual é o impacto social da escala 6 por 1 na prática. Mas também não posso deixar de analisar as análises que são feitas a respeito do empresariado. Mas eu te digo, a escala 6 por 1 não é um debate ideológico, é um debate absolutamente necessário. Implantá-la tem dois aspectos: o aspecto sócio-familiar e o aspecto econômico. Quem trabalha na jornada 6 por 1 sem vontade própria, que eu afirmo, tem gente que trabalha muito porque quer ter aumentar a renda, quer fazer complemento de renda. Mas quem é obrigado, ele não tem outra alternativa. Então, tu imaginas, quem está nos assistindo, uma pessoa que trabalha de segunda a sábado, que chega a casa absolutamente cansado no sábado, e que no outro dia ele só quer dormir. Ele não tem tempo para os filhos, ele não tem tempo para a esposa, ele não tem tempo para os amigos. É uma semi-escravidão. Uma jornada 5x2, que dentro das propostas estabelecidas é a que eu defendo, a jornada 5x2, ele permite que a pessoa dedique um tempo para a formação, para a qualificação dele, para se dedicar para a família. Ou seja, quem trabalha menos, de forma focada e orientada, produz mais, produz mais. E aí a gente ouve as críticas: ah, não, vai diminuir a produtividade. Olha, a gente ouve as mesmas críticas historicamente, quando houve a abolição da escravidão, quando Getúlio Vargas implantou a consolidação das leis trabalhistas, quando houve os direitos para as empregadas domésticas. Então, a história do Brasil nos mostra que esse tipo de direito, além de garantir direito trabalhista e evolução social, ele também reflete em desenvolvimento econômico. Então, eu, Reginaldo Veras, o Partido Verde é totalmente favorável ao fim da escala 6 por 1 e para uma escala mais justa, mais socialmente justa, mais humanamente justa para o trabalhador.
Seguimos ao vivo aqui no Jornal da Manhã, 8 horas e 25 minutos. As perspectivas da economia brasileira e os desafios da gestão política e pública. Esses foram alguns dos assuntos discutidos no 6º Brasília Summit, realizado pelo LIDE na capital federal. Reportagem de Rafaela Almeida.
Um dos destaques foi a participação do presidente do BRB, Nelson de Souza, que fez uma defesa enfática da instituição. Ele afirmou que o banco não corre risco de quebrar e destacou que o BRB passa por um processo de reestruturação com foco em governança, eficiência e disciplina financeira. Segundo ele, a revisão de processos e o reforço nos controles internos fazem parte de uma estratégia para retomar o crescimento com mais solidez.
Para quem acreditou que o BRB iria quebrar, eu quero dizer que o BRB não vai quebrar, que o BRB vai estar mais sólido e que o BRB vai ser cada vez mais a empresa ícone do povo de Brasília e região. E quando eu aceitei estar à frente do BRB, eu tive cuidado de olhar os balanços do BRB, eu tive cuidado de examinar quem estava, qual era o grupo que estava, qual era os colaboradores, quais eram os colaboradores que estariam comigo no, nessa empreitada junto ao conglomerado do BRB. E foi nessas pessoas que eu tive a certeza de que o BRB vai sair disso tudo.
O ex-governador João Dória chamou a atenção para a importância da consistência das instituições em momentos desafiadores.
A qualidade da gestão pública está diretamente vinculado à qualidade daquele que comanda a gestão pública. Ele precisa estar preparado para ser um governador, ser um presidente da República, ser um prefeito. Não basta ter vamos dizer, uma filiação partidária ou algum apoio de natureza, vamos dizer, mais ideológica. É preciso que você tenha compromisso com a qualidade da gestão, com a eficiência, com o planejamento e com a execução também, com prazo determinado.
A governadora Celina Leão fez uma crítica direta à falta de planejamento estratégico no setor público e defendeu a modernização da gestão por meio da tecnologia. Segundo ela, a integração de sistemas e o uso de dados são fundamentais para decisões mais eficientes. Celina também destacou a necessidade de diversificar a economia do DF, reduzindo a dependência do funcionalismo público e apostando em áreas como tecnologia e economia verde.
Para cargos executivos, a gente precisava de ter, no mínimo, um limite de eficácia de gestão e de experiência e de preparo para esses cargos. Porque hoje o nosso país padece de gestão em todas as áreas que se fala. E quando você olha e pega e participa disso, você percebe que o setor público, ele está muito atrasado ainda do privado.
No campo econômico, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, reforçou a importância da responsabilidade fiscal e da previsibilidade para garantir estabilidade e crescimento.
Nos dois primeiros mandatos do atual presidente, nós tivemos um exemplo bastante importante de austeridade fiscal de um lado, conjugado com austeridade monetária de outro. Isto é, política monetária e política fiscal caminhando na mesma direção.
Já o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, destacou a importância da governança e do uso de indicadores para aprimorar a eficiência da administração pública.
8h29, vamos falar aqui de preço de combustíveis, já que esse preço se estabilizou em patamares elevados no mês de abril, mesmo com a queda do etanol. Sobre esse assunto, a gente convidou aqui para o Jornal da Manhã o presidente do IBPT, o Gilberto do Amaral, que gentilmente atende a Jovem Pan. Gilberto, bom dia, muito obrigado por nos atenderem.
Olá, bom dia a todos.
A gente teve um pico aí em fevereiro, em virtude do conflito no Oriente Médio, uma subida. Mas agora, boa parte dos indicadores dizem que esse preço dos combustíveis está se estabilizando. Ô Gilberto, isso é porque a gente se acostuma com quase tudo ou se adapta a quase tudo, daí vem essa estabilização após o pico de subida, ou tem a ver com esse cessar-fogo que ainda é frágil?
Bom, o início da guerra se deu no último dia de fevereiro. Já no início do mês de março, nós vimos uma explosão dos preços, não tanto por causa do preço efetivo praticado, mas sim pela expectativa que a guerra tivesse uma continuidade. Essa continuidade se tornou permanente, então, durante o mês de março, esses preços foram crescendo muito e, com as medidas governamentais, mais uma certa estabilização da guerra, então também os preços no mês de abril se estabilizaram, mas em patamares muito superiores ao do período pré-guerra. Ou seja, os preços dos combustíveis cresceram, demonstram que terão ainda uma permanência nesses patamares elevados.
Agora, Gilberto, como vocês acham que o mercado vai reagir a partir de agora? Existe alguma contenção, o governo e todas as práticas que eles colocaram a partir aí desses aumentos, né? Algumas reduções de impostos? O que você acha que precisa ser feito para o consumidor não sentir tanto a partir de agora?
Bom, a nossa expectativa é que os preços se mantenham mais estáveis durante as duas últimas semanas de abril, ainda aguardando qual será, porque se houver a reabertura permanente do Estreito de Hormuz, o mercado sinalizará para uma regularização dos preços. Se continuar esse abre e fecha, o mercado fica muito inseguro e começa a precificar potenciais aumentos. Então, é necessário que a gente aguarde um pouco mais para ter uma leitura definitiva de como vai ficar o mercado de combustíveis. Mas, sem dúvida alguma, os preços não cairão como eram no período pré-guerra, porque o que que nós tínhamos do Brasil? Os combustíveis, eles tiveram um aumento de dezembro para janeiro e daí em fevereiro tiveram uma queda bastante importante. Só que logo em seguida veio a guerra em que os preços subiram muito. Então, é necessário que aguardemos uma regularização melhor em relação à guerra.
Presidente Gilberto do Amaral, quando o governo atua com subvenções, e aí tem adesão também de alguns estados da federação para tentar ajustar o preço do diesel para que ele não fique tão pesado para o consumidor, até porque toda a nossa cadeia também depende do diesel dos caminhões e isso acaba impactando lá no consumidor final de alimentos principalmente. Esse tipo de ação é uma ação que deve ser feita apenas em momentos de crise como esse que a gente está vivenciando? Ou poderia se tornar uma política mais permanente, Gilberto?
Não, são políticas que dão intervenções que devem ser feitas pontualmente quando se tem uma crise internacional. Ela não pode se tornar permanente, porque senão haveria uma intervenção seguida do governo na economia, e a economia dos preços dos combustíveis é uma política de liberdade, né? Então, essa intervenção, acreditamos que ela deva ser. Ela foi apropriada no mês de março, né? Isso surtiu um resultado, pelo menos para estabilizar os preços. Não foi uma política para reduzir os preços, porque os preços internacionais continuaram subindo. Agora, com essa estabilização, o governo vai manter essa política de ajuste, aí pelo menos até o mês de maio, para que isso não pese tanto na inflação.
A gente agradece então a participação aqui do presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, Gilberto do Amaral, gentilmente atendendo a Jovem Pan. Gilberto, muito obrigado, bom fim de semana, hein?
Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos.
8h35, pacientes de todo o país terão acesso a protocolos mais ampliados de prevenção e controle do câncer no Sistema Único de Saúde. A Júlia Firmino vai voltar ao vivo com a gente direto aqui da capital paulista para explicar essa nova fase aí dos tratamentos, uma novidade para quem realmente tem tanta dificuldade, né, de tratar pelo SUS. As filas ainda são muito grandes, Júlia. Onde que o povo vai se beneficiar, então? Como vai funcionar?
Teremos novos tratamentos, uma forma específica, Márcia, para tratar os pacientes e também de controle e prevenção a partir de uma nova lei que já está valendo desde abril, começo desse mês. E aí, o que que a lei prevê? A criação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, além de uma criação do programa de navegação do paciente com câncer, que seria aí uma orientação, um acompanhamento durante o tratamento. Os principais objetivos dessas mudanças são modernizar o sistema de saúde em relação a esse tratamento, garantir também o acesso a tratamento mais avançados e melhorar o acompanhamento dos quadros dos pacientes. Entre as medidas que estão previstas, então, a partir dessa lei, nós temos a redução da dependência de tecnologias importadas, incentivar também a produção nacional para depender menos, né, daquilo que é importado, a inovação e pesquisa, parcerias público-privadas e estimular também o uso de inteligência artificial e sequenciamento genético. A lei também garante acesso gratuito a vacinas, medicamentos e tratamentos, né, terapias avançadas. E em relação ao que a lei prevê de pesquisas e desenvolvimento, ela estima fortalecer parcerias com universidades e centros de pesquisa, além de incentivar a criação de startups de biotecnologia, tudo justamente para trazer mais avanço para a saúde nacional, tendo em vista aí a melhora mesmo do acompanhamento do paciente de câncer aqui no país. Volto com vocês.
Obrigada, Júlia, pelas informações.
E olha só, informação importante para quem pretende acompanhar a Copa do Mundo de perto. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília informou que os torcedores que forem assistir aos jogos do torneio deste ano podem agendar e com prioridade as entrevistas para a obtenção de vistos nas categorias B1 e B2. Acompanhe todos os detalhes com a Luísa Cardoso.
Os torcedores brasileiros que viajarão para acompanhar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá, precisam se manter atualizados sobre as condições de entrada nos países. Porém, o visto é apenas uma autorização para chegar até o país. A entrada é decidida pelo agente de imigração no aeroporto. Em períodos de grande fluxo, como a Copa do Mundo, a fiscalização pode ser mais rigorosa. Alguns erros comuns são inconsistência de informações, falta de documentos, comportamento inadequado ou respostas contraditórias. A advogada Ingrid Domingues explica sobre o processo.
O intuito dessa entrevista é para analisar a sua admissibilidade. Se você preenche os requisitos do visto, se você apresenta algo no seu passado que possa impedir de você ser admitido naquela categoria de visto que você está pedindo. Então, o que eles buscam é informação, mas lembrando que eles já estão com a informação. A maioria das pessoas que vão a uma entrevista esquecem que a imigração faz a busca, eles investigam a pessoa até um certo ponto, então eles sabem já muita coisa sobre você, mais do que você pensa.
A primeira Copa com dois países como sede foi em 2002. Coreia do Sul e Japão usaram 10 cidades e 10 estádios cada um, onde era fácil transitar. Agora, em 2026, são 3 países com fluxos diferentes.
Se você está vindo para um jogo em Miami, por exemplo, aí você depois quer ir para o Canadá, você vai ter que ir para o Canadá e se o seu país requer um visto para o Canadá, você provavelmente vai ter que ter um visto para o Canadá. Saiu do Canadá, quer ir para o México? Aí dependendo do seu país, se exige um visto para o México, você vai precisar do visto para o México e se você voltar para Miami, digamos, para uma final, você está com o seu visto americano. Então esse é o tipo de viagem, de planejamento que as pessoas têm que ter.
Para entrar nos Estados Unidos, é obrigatório emitir o visto. Aqueles que já compraram ingresso para a Copa do Mundo terão prioridade nas emissões de vistos de turista por meio do FIFA Pass. O preço para a emissão do visto B1, B2 é de $185, cerca de R$ 970. No México, os brasileiros também precisam de visto para entrar no país. No entanto, não é necessário caso você tenha um visto válido para os Estados Unidos. O processo de emissão do visto mexicano pode ser feito 100% online, sem a necessidade de ir a consulado, por meio do e-visa, que custa $10, cerca de R$ 52. Para entrar no Canadá e fazer conexões antes da chegada ao destino final, também precisa de visto. A regra é parecida com a do México. Quem tiver um visto válido para os Estados Unidos ou já teve um visto canadense nos últimos 10 anos, não precisa solicitar um novo visto canadense, mas precisa de uma autorização eletrônica de viagem. Essa autorização custa $7 canadenses, aproximadamente R$ 27. A abertura dos jogos acontecerá no Estádio Azteca, no México.
E o governo da Argentina fechou um novo acordo com o FMI e deve receber mais US$ 1 bilhão em ajuda internacional. Fabrício Naitsky.
A conclusão das negociações foi anunciada pelo Fundo Monetário Internacional, que revisou pela segunda vez um programa de US$ 20 bilhões. Agora, o envio das verbas do chamado Acordo de Facilidades Estendidas depende da aprovação do Conselho Executivo da entidade. No comunicado, o FMI destacou o maior apoio político do governo de Javier Milei e o ímpeto das reformas econômicas, além da aprovação no Congresso do orçamento de 2026. O ministro da Economia, Luiz Caputo, comemorou a medida e disse que a decisão é um passo importante na consolidação da estabilidade macroeconômica. Sob a presidência de Javier Milei, a Argentina viu uma grande queda na inflação local, passando de 117% em 2024 para 31% em 2025. A sequência de baixas, porém, foi interrompida em abril do ano passado, e os dados do último mês de março, com alta de 3,4%, foram os maiores em 11 meses. A Caça Roçada celebrou o superávit nas contas públicas em 2025 e tem trabalhado na aprovação da polêmica reforma trabalhista, que amplia a jornada laboral para até 12 horas diárias sem pagamento de hora extra. O texto ainda está em análise no Senado. Já a alta taxa de câmbio em relação ao dólar, de quase 1.400 pesos, tem favorecido as importações. O cenário foi estimulado pelo governo com políticas de desregulamentação, mas a ação também tem gerado o fechamento de indústrias no país. Anunciado em abril de 2025, o acordo de Javier Milei com o FMI, o 23º entre a Argentina e o fundo, tem duração de 48 meses. De lá para cá, tanto a instituição quanto os mercados têm avaliado a capacidade do governo em recuperar reservas internacionais. A princípio, o resultado é positivo. Depois de 7 anos de ausência, o país sul-americano voltou a emitir títulos em moeda estrangeira em dezembro. Agora, a projeção do FMI é de que as reservas líquidas internacionais, ou seja, os ativos em moedas de fora, usados para garantir a estabilidade econômica, aumentem em 8 bilhões de dólares até o fim do ano.
Vamos chamar os nossos analistas do dia, Túlio Nassa e Gesualdo Almeida. Gesualdo, qual a análise que você faz deste mandato do presidente Javier Milei até aqui, todas as ajudas americanas que ele já recebeu, né?
Toda análise feita nesse momento ainda é assodada. A história no futuro nos remeterá a conclusão se essa gestão do Milei foi positiva ou não. É evidente que tem aspectos positivos a serem celebrados. A inflação era de mais de 150% ao ano, está em 30%. Ainda não é baixo, mas reduziu significativamente. Houve também um superávit das contas, superávit primário, mas um superávit embalado por 32 bilhões de dólares de empréstimos com o exterior. Ora, se o empréstimo é tão significativo assim, é porque de fato a economia ainda não vai tão bem. Houve um aumento também significativo da taxa de desemprego, da taxa de ocupação regular. Todos esses números somados só nos permitirão uma conclusão da eficiência ou não desse governo quando ele terminar no seu futuro. Nesse momento, existem números para serem comemorados, é verdade, mas existem também números passíveis de crítica.
Queria te ouvir também, Otúlio, a respeito desse momento vivido aí pelos argentinos. Inclusive foi noticiado recentemente que os argentinos estavam recorrendo à carne de burro, por exemplo, contra a crise econômica, por causa do preço alto na carne bovina, que é um dos principais destaques, né, da culinária argentina. E por outro lado, o Milei, quando ele assumiu, ele disse que teria que passar por uma fase de um medicamento ou de um remédio muito amargo para se chegar a um ponto de equilíbrio na economia argentina. Mas o Gesualdo lembra bem, se está recorrendo a empréstimo é porque a coisa não está azeitada ainda. Como é que você está vendo esse cenário dos vizinhos, Otúlio?
Pois é, Nonato, eu vejo com muita tristeza e solidariedade aos nossos irmãos argentinos aqui, né, como os brasileiros costumam carinhosamente chamá-los, e na verdade a Argentina sofre um processo muito parecido com o que o Brasil sofreu décadas atrás. Quem não se lembra do Brasil na década de 80, começo da década de 90, no qual a inflação chegava a mais de 1000%, né? Houve diversos planos econômicos, o RV, plano cruzado, cruzado novo, até vir o plano real para conseguir realmente controlar a inflação e permitir com que o Brasil pudesse ter uma certa estabilidade econômica. E naquele momento, Fernando Henrique Cardoso foi muito criticado e fez exatamente o que Milei está fazendo agora, recorreu ao FMI, tomou um empréstimo, mas ele, ao lado disso, criou uma legislação muito importante no Brasil, que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o governo brasileiro precisava se capitalizar, mas ao mesmo tempo precisava fazer a lição de casa para não gastar mais do que arrecada. É exatamente o contrário do que o governo federal vem fazendo agora, vem gastando mais do que arrecada. É o que a Argentina fez anos atrás, com essas políticas sociais irresponsáveis. Nós somos a favor de todo e qualquer benefício social que seja concedido à população, mas tem que ser dado com responsabilidade. À medida em que as políticas sociais são feitas sem responsabilidade fiscal, o resultado é esse, é inflação. E depois tem que ser dado um remédio amargo. Esse remédio amargo é ruim, mas infelizmente ele é necessário. Por essas e por outras, a gente precisa aprender com o passado, com a história e com a lição dos nossos vizinhos.
Faltando agora 12 minutos para as 9, nós temos mais informações ao vivo com a nossa reportagem nesta manhã de domingo. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos IPEC mostra que a percepção dos brasileiros a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro está dividida. Vamos até Brasília, a capital federal, com a participação aqui do Marco Viana, que tem mais detalhes e informações sobre esse levantamento. Olá, Marco, bom dia, bem-vindo, hein?
Olá, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a programação aqui da Jovem Pan amanhã neste domingo. Uma pesquisa da Ipsos IPEC ouviu 2 mil pessoas entre os dias 8 e 12 de abril em 130 cidades do Brasil e fez a seguinte pergunta: caso a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro melhore, ele deveria voltar a cumprir a pena na Papudinha ou deveria seguir em prisão domiciliar? O resultado divulgado ontem mostra um país dividido sobre o futuro da pena do ex-presidente. Segundo o levantamento, 49% dos brasileiros defendem que ele continue em prisão domiciliar, mesmo após o prazo inicial de 90 dias determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Outros 42% acreditam que Bolsonaro deveria voltar a cumprir a pena na Papudinha, no complexo da Papuda. Já cerca de 9% não souberam ou preferiram não responder. O resultado mostra que a maioria relativa dos entrevistados considera que, caso a saúde do ex-presidente melhore, ele ainda deveria permanecer em casa sob prisão domiciliar. Mas a diferença para que os defendem o retorno à Papudinha é de apenas 7 pontos, o que revela um tema ainda bastante sensível, fortemente polarizado entre os brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Vale lembrar que desde que foi preso no âmbito da trama golpista, Bolsonaro já passou 125 dias preso, sendo 54 dias na Superintendência da Polícia Federal e 57 dias na Papudinha, ambos em Brasília. Resultado que chega aqui na Jovem Pan News, divulgado inclusive ontem. A gente segue acompanhando tudo aqui diretamente de Brasília.
Muito obrigado, Marco Viana, na Capital Federal.
10 minutos para as 9 da manhã, o presidente do STF, Edson Fachin, afirmou que é preciso reconhecer que o Brasil está imerso numa crise em relação à atuação do judiciário. Marcelo Matos traz as atualizações.
Em São Paulo, o presidente do Supremo Tribunal Federal admite a crise na corte máxima do país.
Quando falamos em crises, é fundamental reconhecer que efetivamente nós estamos imersos, em relação à atuação do judiciário, a uma crise que precisa ser enfrentada. E enfrentada com olhos de ver e ouvidos de ouvir, sob pena de repetirmos para problemas novos soluções velhas que significam simplesmente relegar os problemas sem resolvê-los.
Edson Fachin também reconhece o reflexo na opinião pública.
Tenho entendido que o judiciário precisa falar pela força dos argumentos, pela transparência e pela fidelidade à Constituição. Sempre que o juiz parecer estar atuando como agente político disfarçado de intérprete jurídico, perde-se a confiança pública.
Após o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, um pedido feito pela CPI do crime organizado, essa agenda aqui do presidente do Supremo, Edson Fachin, ele resolveu falar com jornalistas. Normalmente, ele tem viajado pelo Brasil, mas não dá uma entrevista coletiva. E ele o fez aqui na FGV, saiu em defesa da corte, mas também admitiu que existe, sim, uma crise que envolve o STF.
O senador Alessandro Vieira, relator da CPI, propôs o indiciamento do ministro Gilmar Mendes por crime de responsabilidade. Mas o texto foi rejeitado pelo STF por 6-4. E o ministro acionou a Procuradoria-Geral da República por abuso de autoridade. Vieira respondeu à representação criminal, a PGR, com decisões de Gilmar Mendes, com argumentos do ministro para o arquivamento imediato do caso. Fachin faz questão de lembrar que as leis valem para todos.
Não há crise institucional entre o Poder Judiciário e o Legislativo. Há compreensões distintas sobre um determinado fenômeno, por exemplo, qual é a abrangência de uma determinada CPI, qual é a sua pertinência temática, mas de modo algum se colocou em questão e não se deve colocar em questão a importância do Parlamento fiscalizar todos e a todas as instituições por meio de CPI. Quem nada deve, nada teme, e portanto não há crise institucional.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, abordou na Fundação Getúlio Vargas sobre o papel do judiciário na garantia da segurança pública como direito fundamental.
E essa é para quem não está com a situação eleitoral regularizada para as eleições em outubro, hein? Isso porque o atendimento para o título e biometria termina em maio. Todos os detalhes na reportagem da Camila Yunes.
Se você tem alguma pendência para resolver com a Justiça Eleitoral, o prazo começa a ficar mais apertado. Conforme o calendário eleitoral, 6 de maio é o último dia para tirar ou regularizar o título, cadastrar a biometria ou solicitar outros serviços para votar nas eleições deste ano. Se você não sabe se tem alguma pendência, é muito simples conferir. Basta acessar o site do TSE ou até mesmo buscar no aplicativo e-título. O advogado especialista em direito eleitoral Ricardo Stella lembra que a certidão de quitação eleitoral é importante para outras finalidades.
Você tem hoje a possibilidade de verificar lá no site de quitação eleitoral, certidão de quitação eleitoral. Você consegue verificar toda a sua situação ali, se você está quite com a Justiça Eleitoral. Paralelo a isso, a Justiça Eleitoral tem o e-título ali, né? Um aplicativo, tanto para o celular quanto também pela internet, que você pode acessar e verificar todas as suas pendências ali. Isso é muito utilizado por pré-candidatos, que é aqueles que se desejam, desejam se candidatar nas próximas eleições, para já verificar se tem alguma pendência ou não. Mas isso para a população em geral é muito importante, porque diversas outras situações da vida exigem a quitação eleitoral, como passaporte, ingresso em algumas universidades públicas, até mesmo, às vezes, empréstimos com entidades públicas exige a quitação eleitoral. Então, a verificação ali no e-título, que é um aplicativo que está facílimo ali pelo celular e é muito completo, é um sistema, é um serviço muito, muito, muito bem feito.
No Brasil, o voto é obrigatório. Por isso, se você tem entre 18 e 70 anos de idade, terá de votar nos dois turnos. E para quem tem 16 anos, já pode tirar o título de eleitor. Mas, neste caso, o voto é opcional.
Caso não seja realizado o voto e nem a justificativa de ausência, é cobrada uma multa de R$ 3,50. O valor não é por eleição, é por turno. O advogado ressalta que o preço não é elevado, mas destaca a importância de votar.
Se você não fizer a justificativa, se você não recolher essa taxa por não ter votado, você fica ali sem a sua quitação eleitoral. Isso impacta diversas outras áreas da sua vida, né? Então é importante a gente falar. Tira o título, entra lá num serviço que é completamente fácil, intuitivo e está literalmente na palma da sua mão. Não custa nada o eleitor participar da democracia do seu estado, do seu país, e também se resguardar ali de uma eventual algum empecilho na sua vida civil por conta da falta da quitação eleitoral.
A Justiça Eleitoral alerta que quem não possui biometria cadastrada ou não tem o título pode solicitar o serviço de forma online até esta segunda, dia 6 de abril. Além disso, é importante ressaltar que quem vai fazer o título pela primeira vez terá de comparecer ao cartório eleitoral presencialmente.
Você gosta de queijo? Então assista essa reportagem. O quarto Mundial do Queijo no Brasil acontece até este domingo aqui em São Paulo. Veja com David e Diogo.
O evento apresentou cerca de 2 mil tipos de queijos de mais de 30 países, reforçando assim a importância do Brasil no cenário global da produção e da cultura do queijo. O quarto Mundial do Queijo do Brasil reuniu produtores, especialistas, chefes, pesquisadores e apaixonados por queijo em uma programação que combinou concursos internacionais, feira gastronômica, degustações e conferências técnicas. A diretora administrativa Cooperativa do Sertão Brás, Daniele Freitas, deu mais detalhes sobre o evento.
Esse ano nós tivemos mais amostras de queijo no nosso concurso. A expectativa era de 2 mil amostras e estamos já com 2.600 amostras concorrendo ao melhor queijo do mundo.
E aí é importante a gente salientar que são mais de 30 países participando.
Mais de 30 países, além dos nossos queijos brasileiros também, temos essa representatividade internacional.
Exemplo de que países estão na feira?
França, México, Índia, Bélgica,
Ou seja, por aí vai.
Por aí vai, são muitos.
Daniela, é importante a gente ressaltar a importância desse setor para a economia do Brasil. O que você destaca?
Sim, hoje o produtor ele tem uma representatividade muito grande na nossa economia. Então aqui a gente consegue unir tanto o produtor como laticínios grandes também, que tem uma representatividade que a gente consegue gerar fonte de renda para todo o país.
De São Paulo, David Gil.
Márcia já ficou aqui com fome, né, Márcia?
Eu amo queijo.
O cenário dos queijos em São Paulo. Agora 8h59.
Repita.
8h59. Panflix. É grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Jovem Pan News. Esta é a Classic Pan.
You never find Classic Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Em um minuto.
Repita.
9-1. O presidente Lula já chegou na Alemanha para uma reunião privada com o presidente Friedrich Merz. O brasileiro também participa hoje da cerimônia de abertura da Feira Industrial de Hanover. Luca Bassani está com a gente ao vivo agora e vai trazer as atualizações. Oi, Luca, como é que está a movimentação por aí? Bom dia. A gente está com... Agora sim. Estava com um probleminha no seu áudio. Bom dia.
Ao Nonato, todos que nos acompanham neste domingo. De fato, o presidente Lula já chegou aqui na Alemanha, a cerca de meio-dia, horário local da Alemanha, onde seguiu para o seu hotel, mas hoje à tarde já tem agenda oficial. com o chanceler aqui da Alemanha, Friedrich Merz. Eles vão se encontrar no Palácio de Herrenhausen, numa localidade muito bonita aqui na cidade no norte do país, onde terão uma conversa privada antes de seguirem para a abertura da grande feira de Hanover, essa que é a maior feira industrial do mundo e que tem várias edições todos os anos. Essa edição especificamente de 2026 acaba sendo especial porque tem o Brasil como país parceiro, país homenageado. Mais de 120 empresários e empresas brasileiras estarão representadas em vários estandes nesta enorme feira de tecnologia para mostrar exatamente o potencial industrial do nosso país. Ao mesmo tempo, muitos vão discutir a implementação do acordo entre União Europeia e Mercosul, que já começa a valer de forma provisória a partir do próximo dia 1º de maio. Outro assunto que deverá ser conversado a portas fechadas entre o presidente Lula e o chanceler Friedrich Merz. É uma viagem que marca também essa vasta amizade entre alemães e brasileiros, e o presidente Lula, através da sua assessoria, também irá visitar a fábrica da Volkswagen aqui em Wolfsburg, não muito distante da cidade de Hanover, amanhã pela tarde. Ou seja, uma agenda cheia de dois dias com intensos encontros, seja com a classe política alemã, seja com a classe empresarial, também criando uma série de pontes entre os industriais brasileiros e os industriais alemães, lembrando que apesar da recessão vivida pelo país atualmente, a Alemanha ainda é a terceira economia do mundo, com mais de 5 trilhões de dólares anuais produzidos, portanto é um país importante que também tem na sua história muitos laços com o Brasil. A gente vai estar aqui nas diversas localidades mostrando essa viagem presidencial e as falas do presidente, que provavelmente podem dar algum tipo de direcionamento em relação à campanha eleitoral e até mesmo às alianças econômicas do Brasil neste momento.
Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. Vamos comentar agora esse assunto com o Túlio Nassa e o Gesualdo Almeida. Como é que vocês avaliam a presença do presidente Lula como líder mundial nesses eventos? Primeiro, Túlio, por favor.
Olha, Márcia, de um lado, eu reconheço que o presidente Lula, ele goza de uma grande simpatia de líderes internacionais, ele tem um carisma, ele sabe se posicionar nesses momentos. Mas, de outro lado, a gente tem que criticar quando deve ser criticado, porque o presidente Lula, na verdade, nesses eventos, ele procura muito mais uma aliança somente com a esquerda e não com os países de direita ou centro-direita. Então, a gente viu aí, recentemente, nesse congresso de países progressistas, que o presidente Lula voltou àquela linha de bravatas, né, contra o Trump, quando a popularidade dele subiu ano passado, mas ali foi um voo de galinha, porque a economia do Brasil não anda muito bem, o presidente Lula não conseguiu manter os números, então ele está querendo voltar essas bravatas para ver se a popularidade dele sobe. Diferente dessa viagem na Alemanha. Essa viagem na Alemanha é uma viagem boa, porque a Alemanha ali é governada hoje pela centro-direita e há, sim, grandes interesses comerciais do Brasil com a Alemanha, e especialmente para avançar nesse acordo do Mercosul. É preciso realmente de muita força nesse momento, porque a Europa continua resistindo, especialmente França e Irlanda, para que esse acordo não avance. E a Alemanha, até por ser de centro-direita, é um país importante nesse momento, pode ser um importante pivô para que esse acordo do Mercosul avance.
Gesualdo Almeida, queria te ouvir também na mesma questão, à medida em que, a partir do tarifaço do Donald Trump, a gente também começou a se preocupar um pouco mais em se aproximar de outros mercados, de outros governos, tentar fazer mais acordos para não ficar refém de um único país, ou pelo menos de uma economia mais importante como é a americana. Como é que você vê esse giro do presidente Lula pela Europa? Começou por Barcelona e agora vai para Hanover.
E, sobretudo, ficar refém do humor de uma única pessoa, né? Do humor do Donald Trump. O Friedrich Merz, o chanceler alemão, embora seja de centro-direita, também é um crítico das políticas de Donald Trump e já o fez, já externou essas críticas por mais de uma vez. É sempre um ponto positivo estreitar laços e aumentar laços com outros que ainda não se tenha, no sentido do comércio internacional, né? E o Lula consegue isso com essa... Primeiro que a Alemanha está homenageando o Brasil nessa feira, que já é algo muito positivo. Depois disso, parece que são 120 empresários brasileiros que participarão também dessas reuniões, o que dá uma perspectiva muito maior para novos negócios com o Brasil. O Lula acena para o mercado empresarial alemão quando comparece em algumas indústrias que lá estão, em especial da Volkswagen, consolidada no país, no Brasil, já de longa data. Logo, sobre qualquer cenário que é analisado, isso é muito bem-vindo. E é bem-vindo, sobretudo, por essa multilateralidade. Conversar com governos que lhe são muito próximos, que têm um alinhamento de esquerda, como são os governos do México e da Espanha, mas também com governos de alinhamento ideológico bastante diverso, como é o caso da Alemanha, que, entretanto, passam a ter pontos em comum. Exatamente um comércio multilateral e as críticas abertas ao governo Trump.
Gesualdo Almeida e o Túlio Nassa voltam daqui a pouco com mais análises. 9h08, vamos até o exterior, porque de acordo com uma pesquisa de um jornal, a opinião dos americanos sobre a campanha de deportações do presidente Donald Trump permanece amplamente negativa. O Eliseu Caetano está de volta aqui no Jornal da Manhã, nesse plantão de domingo com a gente, e nos atualiza a respeito desse cenário. Pois não, Eliseu?
Sempre uma honra estar ao seu lado de Márcia Dantas nos plantões, viu, Renato? Muito bom dia novamente para você, para Márcia e para todos que nos acompanham na manhã deste domingo. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos, porque essa pesquisa foi divulgada agora há pouco pelo site Opolitical, um dos mais importantes periódicos dos Estados Unidos. É uma pesquisa de opinião do Instituto Ipsos em parceria com a Reuters e mostra uma mudança importante no contraste de uma das principais políticas do atual governo de Donald Trump aqui nos Estados Unidos. A política migratória. Se por um lado Donald Trump ajustou o tom, demitiu o Casa da Fronteira, diminuiu o número de operações do ICE nas ruas de cidades que são governadas por democratas, por um outro lado, a opinião dos americanos sobre o tema não mudou. Parece não ter sido alterada, apesar das mudanças implementadas por Donald Trump ao longo das últimas semanas para tentar aí diminuir, né, arrefecer essa temperatura que estava tão alta, principalmente envolvendo a classe média americana, viu? Agora, essa pesquisa foi feita em 14 de abril, 2 mil adultos aqui no país. Segundo Reuters Ipsos, essa análise, esse levantamento, mostra que o governo Trump passou por uma espécie de recalibração na forma de comunicar e também de executar a política migratória. A retórica de deportações em massa foi suavizada em muitas cidades do país após a reação negativa do público. Houve trocas na liderança do Departamento de Segurança Interna, do ICE. A administração passou a evitar operações de imigração com grande visibilidade pública e o discurso oficial passou a enfatizar dois pontos: deportação de imigrantes com histórico criminal e sucesso na fronteira, incluindo a alegação de longos períodos sem a entrada de imigrantes ilegais. Ou seja, em termos políticos, a ideia foi reduzir o desgaste na imagem de Donald Trump sem abandonar o eixo central de seu governo, um dos pilares mais importantes que o levou, inclusive, à reeleição, que é essa questão da política migratória. Agora, o que que o público americano acha disso? A pesquisa mostra que, apesar do tom, a percepção dos americanos sobre imigração e deportações não mudou de forma significativa. 50% dos americanos ouvidos dizem que a campanha de deportação é agressiva demais, ou as campanhas de deportações, porque são várias, né? E eles dizem que elas são agressivas demais. Apenas 25% dos americanos ouvidos consideram a abordagem adequada. 37% dos americanos ouvidos se opõem diretamente às deportações em massa, número praticamente, inclusive, estável desde janeiro desse ano, Nonato, quando a gente começou a acompanhar essas pesquisas. E para finalizar, 51% dos ouvidos afirmam que o aumento da presença de agentes do ICE torna as cidades mais perigosas. Ou seja, mesmo com ajustes na comunicação, a rejeição continua alta. Eu volto com vocês no estúdio.
É isso, Eliseu Caetano. Só que a maioria dos americanos também não pode dizer que foi enganada, porque o Trump sempre deixou isso muito claro na sua campanha, como ele iria atuar. Muito obrigado, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos.
Monique Medeiros, acusada de participação no assassinato do próprio filho, menino Henri Borel, de 4 anos, vai voltar para a prisão. Entenda essa história na reportagem de Rodrigo Viga.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que a professora Monique Medeiros, mãe do pequeno Henri Borel, que morreu por espancamento em 2021, volte para a prisão. Mendes acolheu um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Na sua decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que a soltura de Monique Medeiros, determinada no mês passado pela Justiça aqui do Rio de Janeiro, viola uma decisão tomada pela segunda turma do STF, que entendeu que era importante manter Monique Medeiros atrás das grades para garantir a ordem pública e a instrução do processo. Ao longo desses últimos anos, Monique Medeiros tem entrado e saído inúmeras vezes do sistema carcerário fluminense. Ela é ré no processo envolvendo a morte do próprio filho, pequeno Henri Borel, de 4 anos de idade, em março de 2021. Ela, o filho e o padrasto, o ex-vereador e ex-médico doutor Jairinho, viviam juntos em um apartamento na Barra da Tijuca, na zona sudoeste da capital. O menino teria sido espancado praticamente até a morte em março de 2021. Já chegou sem vida, segundo testemunhas, ao hospital particular para onde foi levado naquela data no ano de 2021. No mês passado, começou o júri popular de doutor Jairinho e Monique Medeiros. No entanto, as defesas usaram a estratégia de se retirar da audiência, se retirar da plenária. Isso fez com que esse julgamento fosse adiado, postergado para o final do mês de maio desse ano de 2026. O pai do pequeno Henri Borel, o agora vereador e engenheiro Leniel Borel, comemorou a decisão de Gilmar Mendes, que está levando de volta para a prisão a professora Monique Medeiros.
A decisão do Supremo Tribunal Federal mostra que nunca foi em vão lutar, insistir e me recusar a desistir. Recorrer ao STF não foi apenas um ato jurídico, foi um ato de coragem, de amor e de responsabilidade de um pai que se recusou a aceitar o silêncio, a impunidade e os sucessivos retrocessos no caso do próprio filho. O ministro Gilmar Mendes foi claro ao determinar a volta de Monique Medeiros à prisão. Ele reconheceu que a soltura de Monique colocava em risco o julgamento, colocava em risco a regularidade da instrução e colocava em risco as testemunhas. E isso, em um caso dessa gravidade, é algo que a justiça não pode permitir.
O ex-vereador e ex-médico doutor Jairinho está preso desde abril de 2021 no sistema carcerário fluminense. Ele perdeu o mandato de vereador, o primeiro na história da Câmara do Rio de Janeiro, e também o título de médico no Conselho Regional de Medicina aqui do Estado. Doutor Jairinho e a professora Monique Medeiros são acusados de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, sem direito de defesa da vítima, o pequeno Henri Borel, de apenas 4 anos de idade. Do Rio, Rodrigo Viega.
A gente muda de assunto aqui no Jornal da Manhã. O Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano avalia novas ofertas americanas enquanto os Estados Unidos preparam abordagens a petroleiros. E Donald Trump alerta contra chantagem com o novo bloqueio do Estreito de Hormuz. Acompanhe com David Diogo.
Em comunicado divulgado pela agência de notícias Tasnim, o Conselho iraniano informou que estuda novas propostas enviadas pelo governo dos Estados Unidos através do chefe do Exército do Paquistão, Asir Munir, que acaba de concluir viagem de 3 dias ao Irã. O anúncio iraniano ocorre pouco tempo depois do exército do país persa voltar a fechar o Estreito de Hormuz, após os Estados Unidos afirmarem que seguiriam com bloqueio aos portos iranianos. 2 navios de bandeira indiana, carregados de petróleo, foram atacados quando tentavam atravessar o estreito. O novo comunicado iraniano confirma o que o país já havia anunciado na sexta-feira, dizendo que caso os Estados Unidos mantivessem o bloqueio naval imposto às embarcações que tentam entrar e sair do Irã, a passagem seria fechada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou o Irã para que não faça chantagem utilizando o Estreito de Hormuz.
De acordo com informação divulgada pelo Wall Street Journal, o Exército Norte-Americano anunciou que se prepara para abordar nos próximos dias petroleiros ligados ao Irã e apreender navios comerciais em águas internacionais. O Conselho Supremo do Irã também informou que está determinado a controlar o Estreito de Hormuz até o fim da guerra e que o controle da rota marítima inclui pagamento de custos de segurança.
O Conselho iraniano também diz que suas forças estão em alerta máximo de combate e que qualquer agressão contra o país resultará em uma resposta dura e decisiva.
Em março, os licenciamentos de carros leves, caminhões e ônibus novos dispararam acima dos 45% em relação a fevereiro. Os detalhes com o Matheus Dias.
Depois de um período marcado por incertezas econômicas, o mercado automotivo brasileiro volta a dar sinais de recuperação. Por trás desse crescimento, há uma combinação de fatores. A melhora no acesso ao crédito é um dos principais argumentos que explicam a alta nas vendas. Além disso, montadoras intensificaram promoções, ampliaram prazos e diversificaram a oferta de modelos no mercado. Outro fator importante foi a chamada demanda reprimida. Muitos consumidores adiaram a troca de carro nos últimos anos e agora aproveitam um cenário um pouco mais...